Estamos aqui no Tratado de Masechet Yomá, página 82, Amud Alef, na Mishnah. Fala a Mishnah. Atinokot el me'anim otam b'yom kippurim. As crianças, a gente não faz elas sofrerem em Yom Kippur. Ou seja, elas podem comer em Yom Kippur, de acordo com a Torá. Aval mechanchim otan lifnei shana v'lifnei shnataim b'shvir sheyu regilim b'mitzvot. Porém, a gente educa eles para eles começarem a se acostumar que eles, quando eles chegarem na idade que eles vão ter a obrigação de cumprir as mitzvot, eles já vão estar acostumados a cumprir essa mitzvah de sofrer Yom Kippur. Fala a Mishnah, quando a gente começa a educar eles, lifnei shana v'lifnei shnataim, um ano antes e dois anos antes. O que quer dizer um ano antes e dois anos antes? Então, Rashi explica para a gente que lifnei shana quer dizer um ano antes do ano que antecede a ele ficar bar mitzvah ou bat mitzvah. Ou seja, uma criança, ela fica bar mitzvah aos 13 anos, ou bat mitzvah, uma menina, ela fica gdolá, ela fica obrigada nas mitzvot com 12 anos. Então, um ano antes é quando ela tem 11 anos e quando ele tem 12 anos. E um ano antes disso é que a gente começa a educar eles. Lifnei shana v'lifnei shnatayim. Ou um ano ou dois anos. A Gemara vai explicar quando que é um ano e quando que é dois anos. Fala, Gemara. Ashta b'fnei shtayim mechanchim. A Mishnah fala pra gente que dois anos antes do ano que antecede ele ficar bar mitzvah, a gente já começa a educar eles. B'fnei shana mibayim. Então, por que a Mishnah tem que falar pra gente que um ano antes a gente também educa? Se dois anos antes a gente educa, um ano antes, certamente a gente vai educar eles. A maior risda alokasha, fala a risda pra gente não. A Mishnah está se tratando em dois casos diferentes. Habe cholé, habe bari. Depende se a criança ela é sadia ou a criança está um pouco doente ou a criança mais fraca. Se é uma criança sadia, então a gente começa três anos antes, ou seja, dois anos antes do ano que antecede o bar mitzvah. E se é uma criança já mais doente, então a gente não começa dois anos antes do ano que antecede o bar mitzvah, a gente começa um ano antes do ano que antecede o bar mitzvah. Amar Ravuna, diz Ravuna, ben chet u ben tet, mechanchim oto leshaot. Falou Ravuna, quando a criança tem 8 anos, é uma criança sadia, ou 9 anos, quando é uma criança já mais doente, então a gente já educa eles em horas. O que quer dizer em horas? A gente não deixa eles não comer o dia inteiro de Yom Kippur. E sim, se a criança costuma comer às 10, ela vai comer às 11. A gente educa eles algumas horas de jejum. Então, se a criança está sadia, então a gente começa a educar ela desde que ele tem 8 anos, que já passaram 8 anos da vida dele. Se é uma criança mais doente, então a gente começa a educar depois que passaram 9 anos de vida. Benyud, Benyud Alef, quando eles chegam na idade de 10 e 11 anos, Mashlimim Midrabanan. Aí, Midrabanan, os Chachamim falam pra gente que eles têm que completar o jejum. A gente educa eles a completar o jejum, não só jejuar, deixar de comer para mais tarde. A gente fala para eles jejuarem até o final do jejum. Benyud Beit, e quando a criança chega a 12 anos, Mashlimim Midoraita Betinoket. Aí ela tem que completar o jejum. Uma menina que chega a 12 anos, passaram 12 anos da vida dela, então ela fica bat mitzvah, e agora ela tem que jejuar, começar a jejuar como uma adulta. Ou seja, a Vuna diz pra gente que quando ela tem 8 anos, 4 anos antes do bat mitzvah, numa menina sadia, a gente já começa a educar elas. Com 8 anos, ela jejua horas, não completa o jejum. Com 10 anos, ela já começa a completar o jejum. E com 12 anos, ela completa o jejum, de acordo com a Torá, ela vira uma menina adulta. Assim é uma menina. Vira Avnachman Amar. Agora Avnachman vai explicar para a gente e especificar como que é num menino. Ben Ted, Ben Yud. Quando o menino tem 9 ou 10 anos, 9 um sadio e 10 o mais doente, aí os meninos começam a jejuar horas, ou seja, se ele comia às 10, começa a comer às 11. Ben Yudalev, Ben Yudbet, quando ele tem 11 ou 12 anos, Mashlimim Midrabanan, eles completam o jejum Midrabanan. Ben Yudgimel, quando chega a 13 anos, passaram 13 anos da vida dele, aí ele vira um adulto, e aí Mashlimim Midoraita Betinok, ele tem que completar um jejum, o menino tem que completar o jejum. Ou seja, de novo, ele filha Nachman, quando ele tem 9 anos, no menino sadio, ele começa a jejuar horas, ou seja, ele começa a comer um pouco mais tarde. Quando ele tem 11 anos, ele completa o jejum Midrabanan. Quando ele tem 13 anos, agora ele já precisa completar o jejum Midoraita. Essa é a opinião de Ravuna e Rav Nachman. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan diz pra gente, não, Ashma Midrabanan Leka. Não existe completar o jejum Midrabanan. Midrabanan, a gente acostuma, educa o menino só a jejuar horas, não completar o jejum. Só se completa o jejum quando ele vira adulto. Então, Benyud, Benyudale, Mechamchim Otolishot, quando ele tem 10 e 11 anos, a gente só acostuma, a menina, ela tem 10 e 11 anos, a gente só educa ela a jejuar horas. Benyud Beit, quando ela chega no ano que ela tem 12 anos, Mashlimim Midoraita, ela já vira adulta, ela tem que completar o jejum Midoraita. Ou seja, devido a Biochana, a gente atrasa tudo, porque já que não tem essa diferença entre completar o jejum Midrabanan ou jejuar só horas, então a gente só começa a educar ela a jejuar horas quando ela tem 10 e 11 anos. Fala, Gemara. Tnan, a gente estudou na nossa Mishnah, Tinokot, as crianças, em Me'anim Otan Yom Kippurim, a gente não faz elas sofrerem Yom Kippur, Aval Mechanchim Otan, Lifnei Shana ve Lifnei Shnatayim. Porém, a gente educa eles um ano antes, ou dois anos antes, a estarem acostumados com as mitzvot de sofrer Yom Kippur. Então fala Gemara, Bishlom ale Ravuna ve Rav Nachman, de acordo com Ravuna e Rav Nachman, dá para entender a Mishnah muito bem. Lifnei Shana ve Lifnei Shnatayim. O que quer dizer Lifnei Shana, Lifnei Shnatayim? Lifnei Shana le Divreihem. Estamos falando de uma criança doente. Então, quando a Mishnah fala Lifnei Shana, quer dizer, um ano antes de a gente completar o jejum, de acordo com os Chachamim. Lifnei Shtayim, e são dois anos antes de completar o jejum, de acordo com a Torá, como Bach, ele corrige a Gemara, em vez de falar Lifnei Shtayim le Divrei, a gente lê Lifnei Shtayim le Divrei Torá. Então, quando a gente tem que começar a educar, de acordo com Ravuna e Rav Nachman, um ano antes deles completarem o jejum Midrabanan, que são dois anos antes de completar o jejum Midoraita, que isso numa criança doente, ela começa a jejuar horas, ou seja, a gente atrasa a alimentação dela. Ela lê Rabbi Yochanan, porém, de acordo com Rabbi Yochanan, Kasha, como que a gente vai explicar a Mishnah? Fala com ela, mas Rabbi Yochanan vai explicar a Mishnah o seguinte, mas Shana Ushtayim, Samuch Lepirkan, Shana Ushtayim não está indo um ano antes ou dois anos antes do ano que ele decide ele ficar bar mitzvah, como a gente explicou na Mishnah. E sim, está indo um ano antes ele ficar bar mitzvah. Ou seja, a gente faz, a gente acostuma eles a jejuarem um ano ou dois anos antes que ela fica bat mitzvah. Um ano para uma criança mais doente e dois anos para uma criança que está sadia. Então esses são os dois jeitos de explicar a Mishnah, de acordo com Ravuna e Rav Nachman, de acordo com Rabbi Yochanan. Fala, Gemara, Tashma, vamos tentar trazer uma raia como Rabbi Yochanan. Tetana, Rabba Barav Shmuel, que Rabba Barav Shmuel estudou numa braita, Tinokot, en me'anim otam biyom ha-kippurim. As crianças, a gente não faz elas sofrerem em Yom Kippur, aval mechanchim otam, a gente educa eles, shana ou shtayim samuch lebirkan, um ano ou dois anos, antes deles virarem adultos. Pergunta Gemara, Pishlom ale Rabbi Yochanan Niha, de acordo com Rabbi Yochanan, muito bom. Um ano antes, ou dois anos antes, a gente começa a educar eles para eles jejuarem horas, ou seja, eles se alimentam um pouco mais tarde. Ela era Ravuna e Rav Nachman, mas de acordo com Rabbi Yochanan e Rav Nachman, Kasha, por que essa breta fala que só um ano ou dois anos? Tinha que ser três ou quatro, pelo menos. A Malach Rabanan, então Ravuna e Rav Nachman vão responder para você. Mai chinuch nami de katani, que essa braita está se referindo a educar eles? A braita está se referindo a educar eles a shlamar, para completar o jejum. Quando a gente começa a educar eles a completar o jejum, um ano ou dois anos antes, como Ravuna e Rav Nachman fala, mas quando a gente educa eles a jejuarem horas, é certamente três ou quatro anos antes. Pergunta Gemara, o mikari le chinuch hashlamah, será que a gente chama completar o jejum de educação? והתניה זהו חינוך, קיקת זה חינוך, קיקת זה עדוקה, היה רגיל לאכול בשתי שעות, מכנים אותו לשלוש, בשלוש מכנים אותו בארבע. תזכירו נברייתא, כי הברייתא סוסייפריה חינוך, העדוקה, קונדשין צ'דוקה פרא אורס, לא קונדשין צ'דוקה אליס, הקומפלטאו ז'זום, קומפלטאו ז'זום נועה שבאדו ג'י חינוך. פעלה גמרא, אמרה וברור לה, תרי חינוך היה ביתי, דויס שיבוס ג'דוקה סבתי, העדוקה אליס, ז'זוה הקומפלטאו ז'זום, איתי עדוקה אליס, הקוסגי, סיקונטי, לא קומט, תאונסד. פעלה משנה, וברא שהיריחה, סידי אומה מולי הרכיתה גרבידה, יום כיפור, e o feto que está dentro da barriga da mãe, ele cheira alguma comida, e ele agora deixa a mãe em perigo de vida. Na época, ou mesmo hoje, se tem um feto cheira alguma coisa e a mulher, ela sente, a mãe sente uma vontade muito grande de comer, e ela sente que se ela não comer essa comida, ela vai acabar morrendo. Então, ela é machidimotá, achetashirinafshá, a gente pode dar para ela comer essa comida até que ela se acalme. Fala a Mishnah, cholé, uma pessoa doente, machrimotó o pibequim. A gente dá para ele de comer de acordo com duas pessoas que conhecem a doença dele. Ou seja, dois bons médicos que entendem se essa alimentação que ele tá, que o doente está pedindo é uma coisa que deixa ele em perigo de vida se ele não tiver. Vem mesmo, chambequim, mas se não tiver lá doutores ou médicos. Machinimotó al piatzmó, aí a gente pode dar de comer de acordo com o que ele sente. Se a pessoa sente que ela está em perigo de vida, a gente dá para ele de comer, até que a pessoa fala que ele não precisa mais. Fala, Gmar. Tando rabarano, a gente estudou numa braita. O brache iriha besar kodesh besar hazir, uma mulher grávida que cheirou uma carne santa, uma carne sagrada, uma carne que a gente tem que dar ou sacrificar no Mizbeach, ou que os kohanim tem que comer. Ou Bessar Hazir, ou Lavdin, uma mulher que grávida, que cheirou carne de porco, Tochvim la Kosh Berotev. Se ela sente essa vontade que ela precisa comer e ela sente que ela está em perigo se ela não comer essa comida, essas duas carnes, então o que a gente faz? A gente pega um espeto e a gente molha o espeto com o molho dessa carne. O Manichim la Alpia, a gente deixa ela chupar esse espeto. Imiteshvadata, se ela se acalmou, mutar é melhor, que já que ela só sente o gosto da carne, comeu a própria carne, não é tão rigoroso. Vem lá, mas se ela não se acalmou, a gente dá um molho da carne para ela comer, e não a própria carne, que também é menos rigoroso do que comer a própria carne. Vem lá, se ela se acalmou, mutar, muito bem. Vem lá, porém, mas se ela não se acalmar, a gente dá para ela de comer a própria gordura da carne. Por quê? Que não tem nada que é mais importante do que a vida de um Yehudi, mesmo as mitzvot, fora as três rigorosas mitzvot, que são a avodah zarah, idolatria, gilui areiot, manter relações com mulheres proibidas, e matar alguém. Que essas três coisas, mesmo se elas vierem em conflito com a vida da pessoa, essas mitzvot prevalecem a vida da pessoa. Agora vai explicar para a gente de onde que a gente aprende isso. A avodah zarah minala, de onde a gente sabe que é mais importante a mitzvah de idolatria do que a vida da pessoa. De Tânia, que a gente está numa braita, da Belazar, eu me... Im nemar b'chol nafshecha, lama nemar b'chol meodecha. A gente fala todo dia no Kriyat Shema. A gente tem que gostar de Hashem com toda a nossa alma e com todo o nosso dinheiro. Então, se já está escrito que a gente tem que gostar de Hashem com toda a nossa alma, o que tem que estar escrito? Que a gente tem que gostar com todo o nosso dinheiro. Vem, Neymar Bechol Meotcha, está escrito que a gente tem que gostar com todo o nosso dinheiro. Lama Neymar Bechol Nafshecha, que a gente tem que gostar. Por que está escrito que a gente tem que gostar com toda a alma? Então fala Gmará. Yesh lecha adam, shekufo chaviv alav imamono, lekach Neymar Bechol Nafshecha. Se tiver uma pessoa que ele gosta mais do corpo dele do que o dinheiro dele, então por isso está escrito na Torá que você tem que gostar de Hashem mesmo com o teu corpo, mesmo com tua alma. Mas você tem uma pessoa que gosta mais do dinheiro dele do que a própria vida dele, por isso você terá falado com a gente com todo o dinheiro dele. Mas de qualquer forma, a gente vê daqui que a gente tem que gostar de Hashem com toda a alma. Mesmo se vão tirar a alma da gente, A gente tem que gostar de Hashem e não servir qualquer outro Deus. Gilui Ariel do Shikud Abim Minala. Onde a gente aprende que manter relações com mulheres proibidas e matar alguém, também essas mitzvot prevalecem a vida da pessoa. Detalhe que a gente estudou numa braita, Rebbe Yomei Rebbe nos diz que Kaasher Yakum Isha Leo Urtzachon Nefesh, Ken Adavar Azeh. Quando a Torá se refere a uma pessoa que obrigou uma mulher, até uma mulher proibida, uma mulher que já estava casada, a manter relações com ele, ele obrigou ela e ela não conseguiu gritar porque ela estava no campo e ninguém ia ouvir ele. Então a gente fala que a gente mata essa pessoa que obrigou ela a manter as relações com ele, e a mulher, ela é livre porque não é culpa dela. E a Torá fala pra gente logo depois que da mesma forma Yakum Isha Deor Tzachon Nefesh, do mesmo jeito que uma pessoa vem e assassina seu amigo, que nada vai fazer, a mesma coisa é essa, é esse caso que a pessoa obrigou essa mulher a manter relações com ela, é como se fosse um homem que assassinou o seu amigo. Pergunta que Maria Vechimá Inyan Lamado Milotzeach Lenará Ameuraçá. O que a gente aprende de um assassino para essa menina noiva, essa menina casada, que foi obrigada a manter relações com esse homem? O que a gente aprende de um do outro? Ela, Arizibale Lamed Venimtsa Lamed. O Lotzeach, o assassino, veio a ensinar o caso do homem que manteve relações com essa mulher, e ele acabou aprendendo do homem que mantém relações, que mantém essa relação proibida com essa mulher. O que ele aprende? Manará a meuraça nitan latzila benafsho, avrotzeach nitan latzil benafsho. Do mesmo jeito que se uma pessoa viu esse homem correndo atrás dessa menina, ele quer dessa mulher, ele quer manter relações com ela, ele pode salvar essa menina através de que ele mata essa pessoa que está perseguindo essa mulher. Ele pode matar ele. Escrito no Pasuk, Ben Moshia Lag, Marais Amedim aprende desse Pasuk, você pode matar essa pessoa que está perseguindo essa mulher. Então fala que do mesmo jeito que uma pessoa que está perseguindo uma mulher para manter uma relação proibida com ela, a gente pode matar ele para salvar a menina dessa relação. Se também um assassino que está correndo atrás do amigo dele para assassinar ele, a gente pode matar o assassino para salvar a pessoa que vai ser assassinada. E mais uma coisa a gente aprende, e do mesmo jeito que um rotzeach assassinar uma pessoa, ele vai ser morto e ele não vai transgredir essa proibição. Por exemplo, se alguém fala para um fulano, ou você mata Reuven ou eu te mato, ele tem que deixar a pessoa matar ele e não matar o Reuven. Se alguém fala para a pessoa, vai lá e mantém relações com essa mulher proibida, ele tem que ser morrer e não manter as relações com essa mulher proibida. Ainda onde a gente aprende o rotzeach beatzmo, o assassino próprio, que é proibido assassinar, mesmo se ele vai acabar morrendo se ele não assassinar. Então onde a gente aprende, fala agora, suarai, a lógica nos diz assim, por quê? Taudata lecabe de Rava, que aquele homem que veio na frente de Rava, amar lei, ele falou para Rava, amali mardurai, o meu patrão me disse, katle leplania, mate aquele homem Yudi, veilo katil alach, senão eu vou te matar. Amalei, Rava falou para ele, nekatlach velo tiktor, que você morra e senão não mate ele, por quê? Maichazit de dama de dach subak tvei, por que você acha que teu sangue é mais vermelho? Dilma, dama da Ugabra Sorktvei, talvez o sangue daquela pessoa é mais vermelho. Então, já que você não sabe o sangue de quem é mais vermelho, então você não pode fazer nada, você tem que ficar parado e não fazer nada. Aqui tem uma coisa curiosa: o que acontece se alguém fala para um homem, olha, tem você está em cima de um prédio e tem um bebê abaixo do prédio, agora eu vou te empurrar e você vai cair em cima do bebê e matar o bebê. Será que você tem que morrer e não matar o bebê? Ou você tem que deixar a pessoa te empurrar? Então aqui já não tem. Agora a lógica falou o contrário. Quem falou que o sangue do bebê é mais vermelho do que o meu sangue? Eu não vou fazer nada e o bebê vai acabar morrendo. E realmente, então só fala pra gente que você pode deixar a pessoa te empurrar, porque agora a gente pode falar a mesma lógica, ao contrário. Tá bom? Em outra ocasião a gente tem que discutir esse assunto melhor. Fala agora, duas histórias. Aí o Bara de Arha teve uma mulher grávida que cheirou essa comida e ela ficou com muita vontade de comer e ela sentiu que ela está em perigo. Atro acabei de Rebbe, vieram na frente de Rebbe. Amaleu, zilu lachushula de Yom Kippur. Vai lá e fala no ouvido dela que hoje é Yom Kippur, ou seja, fala para o feto, através do ouvido da mãe, hoje é Yom Kippur, se acalma. Lachushula, falaram no ouvido dela, vilchisha, e aí o bebê se acalmou. Kariale, então o Rebbe chamou esse pasuk sobre esse feto, beterem etzarcha bebeten, antes que eu te criei, ou seja, quando eu te criei na barriga da tua mãe, yedaticha, eu já te conheço, ou seja, Hashem já conhece esse feto antes que ele nasceu. Beterem etzarcha, antes que eu te criei, antes que você nasceu, bebeten yedaticha, eu já te conheço dentro da barriga da tua mãe, porque mesmo dentro da barriga ele já sabia que quando Yom Kippur ele tem que se acalmar. Nafak minei, então nasceu desse feto, saiu desse feto Rabbi Yochanan, o grande sábio Rabbi Yochanan. Mas teve uma outra história, aí o Bará de Arha, teve outra mulher que sentiu a vontade de comer uma comida, ela sentiu que ela estava em perigo. Atele kamed Rabbi Hanina, vieram na frente de Rabbi Hanina, amalu, ele falou a mesma coisa. Lechushula, falem para ela que é Yom Kippur, falem para o feto através da mãe que é Yom Kippur, velo el chisha, e ele não se acalmou. Kariulei, então Rabbi Hanina falou o seguinte passo sobre esse menino, sobre esse feto. Zoro Reshaim Irechem. Os Reshaim, desde já do útero da mãe, já são Reshaim. Nafak Miná, saiu desse feto, Shabtai Atzalpire. Shabtai, que era um Rasha, que o que ele fazia, ele acabava deixando o mercado das frutas muito caro. Ele tinha muitas frutas, ele guardava as frutas nos armazéns, para que não tenha frutas na feira. E aí os preços subiam e aí ele vendia as frutas. Isso é proibido fazer em frutas de Eretz Israel. Porque em frutas de Eretz Israel a gente não pode causar que o preço suba tanto. Então, Rabbi Hanina já viu, desde quando ele era um feto, que o final do homem vai ser de ser um graxá. Fica com a gente que no próximo Dava a gente vai estudar mais sobre essas doentes que estão em perigo em Yom Kippur.